Estamos na Semana dos Namorados e no CBN Saúde desta semana a gente vai falar sobre saúde mental e relacionamento. Será que faz bem? Quando é que a gente identifica que não está fazendo tão bem assim mais? E para tirar todas essas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio da CBN Maringá, Pauliane Negrão, que é especializada em psicologia clínica, vai falar para a gente então sobre os benefícios do amor para a nossa saúde mental e como identificar se aquele relacionamento já não está mais tão legal. Bom dia! Bom dia, Pauli.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer falar sobre esse assunto.
Pauli, para a gente começar, vamos falar o seguinte. A parte boa, tá todo mundo aí no clima de amor, apaixonado, vitrine cheia de referências ao Dia dos Namorados, pessoal em busca de um jantar, de um presente. Estar apaixonado é bom demais e faz bem para a mente, inclusive, né?
Ah, com certeza. A paixão, ela ativa neurotransmissores, né, do nosso organismo. Então é bom demais, né? Assim, a gente fica, até as pessoas falam, né? Quando estão apaixonadas, o olho brilha, né? O cabelo fica bonito, porque assim, ativa várias coisas, inclusive químicas do nosso organismo, e isso afeta no nosso emocional.
Agora, a gente sabe que aquele encantamento, né, aquele primeiro amor e a paixão que aflora, isso tem meio que prazo de validade, principalmente se a gente não cultiva tudo isso. E esse amor, o relacionamento em si, ele é cultivado em pequenos momentos também, que não precisam ser grandes fatos ou datas específicas do calendário, né?
Isso é um caminho normal. Primeiro a gente se apaixona, o corpo desperta várias emoções, sentimentos. Por quê? Porque a gente vê no outro uma projeção de várias coisas que a gente vai ali acumulando ao longo da vida de desejo. E ao longo do tempo que a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai vendo ali o que é mesmo a projeção que funcionou, o que é do outro, o que é a característica dele. E aí a gente vai moldando uma forma de amar, né? Que é uma forma de amar assim... mais do dia a dia, da rotina, mas que também dá prazer tão quanto a paixão.
Esses atos afetivos todos, né? Então, vou pensar aqui num presente que o meu amado, a minha amada vai gostar, o momento que a gente vai ter a dois, ou agora no Dia dos Namorados, ou se tiver corrido aí no dia a dia mesmo, isso tudo é muito bacana para fortalecer esses vínculos, né?
É bom, faz parte, é importante, mas não é tudo, né? Porque, às vezes, o casal está numa dinâmica que, de repente, naquele momento, ele não pode financeiramente comprar um presente, fazer uma viagem. Então, daí, a gente tem que olhar com carinho para a nossa rotina, né? Para o nosso dia a dia. Então, assim, é bom, né? O que todos dizem, apimentar a relação. Mas existem várias formas, inclusive não comerciais.
Como é que a gente vê se a borboletinha no estômago ali, né, aquela paixão toda e aquele sentimento quando vê o outro, se aproxima do outro, está perto vivendo esses momentos bons, está mascarando alguma coisa? Porque a gente sabe que o relacionamento, quando a gente começa ele, a gente sempre idealiza, vai ser para sempre, achei o amor da minha vida. E de repente, mesmo que a gente não perceba de cara, às vezes esse relacionamento não está fazendo tão bem assim.
Com certeza. Brenda, autoconhecimento é tudo. Então, vamos explicar um pouquinho como que funciona essa busca pelo outro. Nós, seres humanos, a gente tem uma falta fundamental que diz. Então, lá quando bebê, a gente experimenta uma falta e é isso que vai desenvolver o nosso psíquico, né? E aí, a partir dessa falta, a gente projeta no outro, a gente busca em outro objeto a nossa completude. Então, isso é super comum. O que que ocorre? A gente projetar toda a nossa completude no outro e achar que ele vai resolver todas as nossas carências, todas as nossas frustrações, enfim. E não é bem assim. A falta, a gente vai conviver com ela ao longo da vida, isso é comum do ser humano e é bom que seja assim, porque daí a gente não se torna uma pessoa perversa, né? A gente tem os limites sociais e outros limites. O problema é quando você joga toda a responsabilidade no outro para te fazer feliz. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, porque quando você exercita o autoconhecimento, você consegue entender até onde é o limite do outro poder suprir essa falta e até onde você pode buscar também ali uma autossuficiência, né, para estar lidando ali com o que te faz falta na sua relação.
E como é que o relacionamento interfere ali diretamente na nossa saúde mental? Por exemplo, se eu não estou bem com outro, isso também vai acabar afetando outras áreas da minha vida. A gente sabe que até muitas vezes a saúde mental interfere no nosso físico, né? Então, ansiedade, estresse, isso pode acontecer, essa relação existe?
Total, né? Tanto que quando a gente está apaixonada, às vezes pode cair um mundo.
Que tá tudo bem.
Tudo certo, tá tudo bem, né? E quando a gente está vivendo, por exemplo, um relacionamento abusivo, né? Vamos falar de relacionamentos abusivos. Quando você sofre um relacionamento abusivo, a sua autoestima cai. Muitas vezes você no trabalho, você já não vai tá muito legal. Ou, de repente, o que você faz no trabalho? Você trabalha em busca de validação. Acaba com o seu emocional e acaba com o seu físico, uma hora, né, o copinho transborda. Por quê? Porque você está buscando validação em outras áreas, porque ali no seu relacionamento você está se sentindo péssima, você está se sentindo humilhada, abandonada, né? Então, influencia total. As nossas áreas da vida, elas estão totalmente interligadas.
A gente tem também alguns pontos de personalidade. Você falou sobre o autoconhecimento. E para a gente se autoconhecer, a gente tem que olhar para dentro. Nem todo mundo está disposto a isso. E às vezes algum ponto da personalidade acaba interferindo, não só no relacionamento amoroso, mas em todas as relações que a gente vai construindo, né? Que tipo de situação que acontece aí, Pauli?
A falta que eu citei, ela é individual. Então, assim, nós vamos sentir falta mais de uma coisa ou de outra, conforme a gente vai tendo ali as nossas vivências, a nossa personalidade, a nossa característica física. O nosso sentimento, ele... Como que eu posso explicar para você? A gente vai construindo ao longo do tempo, né? E a nossa personalidade, a gente tem alguns transtornos, mas a gente também tem traços de personalidade. Então, eu posso ter traços de personalidade para ser mais autossuficiente, ou para ser dependente, ou para buscar validação, né? Então, assim, é muito individual. A gente diz, Brenda, que o amor, ele é individual e social. Porque, assim, é lógico que as formas de amar, elas variam de cultura para cultura, enfim. Mas ela também tem uma característica individual. E cada um tem que buscar o autoconhecimento, porque é a vivência de cada um, né? Então, é ali quando ele vai reagindo às emoções.
Como é que esse mundo imediatista que a gente está vivendo, redes sociais, aplicativos para encontrar um match perfeito, como é que isso interfere também no nosso psicológico, na nossa saúde mental?
O acesso à informação, ele é importante e é legal que você tenha, mas como tudo na vida é importante ter limites. Então, assim, o acesso à informação para você saber sobre relacionamentos sadios, relacionamentos abusivos, ok. O problema é que quando você projeta o seu relacionamento conforme aquilo que você está exposto, principalmente nas redes sociais, porque antes era assim, né? A gente saía com casais, com amigos, então a gente via, ah, o marido da amiga, nossa, ele tem aquilo, até queria e tal, igual o meu, ou então, nossa, o meu é melhor, a gente comparava. Hoje não, hoje a gente recebe a informação 24 horas por dia. Então é casais em barco, é casais em viagem, é casais, enfim. Só que aquilo que é postado na rede social é um fragmento de 24 horas do dia.
É o recorte escolhido.
É um recorte da realidade bem escolhido e geralmente são positivos porque é o que chama a atenção. Então, assim, o problema é quando você projeta o seu relacionamento que tem em casa para ser igual a esse relacionamento, que também não é uma amostra real de 24 horas de um casal. E 24 horas de um casal é desafiador, né?
E como é? Relacionamento é ali, é todo dia e a gente vai, ó, rebolando para dar conta. Agora, essa questão também que a gente até citou, né, dos apps. Então, tô em busca de alguém. E aí, essa forma de encontrar alguém mudou. Tô online ali. Essa rejeição, por exemplo, não tá dando match, ou então encontrei com a pessoa, mas não tá indo pra frente. Isso também pode ser prejudicial, porque a gente tá num novo momento ali de fazer a relação acontecer. Muitas vezes, nesse início, o desenrolar segue mais ou menos um caminho parecido com o de antigamente, dos nossos avós, dos nossos pais. Mas, principalmente, esse início mudou bastante, né?
Mudou, né? Até porque as pessoas estão numa vivência mais individual, né? Com acesso ali à tecnologia em casa. Tudo é válido, Brenda. eu conheço muitas pessoas que se conheceram por aplicativos e que deu tudo certo. Conheço muitas pessoas que se conheceram pessoalmente e que não deram certo, né? Então, tudo é válido. Essa política do cancelamento, ela é típica mesmo da aplicativos, rede social, enfim. Por isso que você tem que estar focado em quais são as suas qualidades enquanto pessoa, o que você tem para oferecer para o outro e, principalmente, o que você tem para oferecer para si mesmo. Então, assim, seja uma pessoa interessante primeiro para você, para depois querer ser uma pessoa interessante para o outro, né?
É isso. E às vezes, né, tem alguns pontos do comportamento, ou nosso, ou do outro, que a gente sabe que ali não vai dar certo, né? Então, existem traços que a gente até quer ignorar no começo, os outros vêm, a família fala, o amigo, será que isso está sendo legal? E a gente, às vezes, demora para perceber ou para se dar conta realmente que não está fazendo tão bem. Você falou no comecinho sobre relacionamentos tóxicos. Como é que a gente identifica os primeiros sinais de que algo não está legal? Ou quais são as os defeitos disfarçados de qualidades, né? Então, aquele excesso de zelo, de repente, ou falar o tempo todo de si ou do outro, aquele elogio constante. Isso pode mascarar alguma coisa?
Pode, Brenda. Como a gente busca a completude na nossa falta, a diferença ela é importante. Mas existem algumas diferenças que são visíveis e quando família, quando amigos dão aquela cutucadinha na gente, a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque a paixão, ela meio que venda os nossos olhos, né? E existem alguns tipos de relacionamento, infelizmente, tóxicos, né? Então, tem o relacionamento narcisista, em que a pessoa, ela ama ela mesma, né? E aí ela vai fazer tudo pro outro, ela vai ser a melhor pessoa pro outro, mas sempre para se suprir, para ser a referência na vida do outro. E aí ela também, inclusive, ela invalida o outro para que ele se sinta mesmo inferior no chão, para que ele se sinta superior. Então, assim, esse tipo de relacionamento, ele é muito doentio, porque, assim, a pessoa um dia te dá flor, no outro dia te dá o abandono. Um dia fala palavras lindas para você e no outro dia tudo que você faz está errado, né? E as pessoas ao nosso redor, elas conseguem perceber alguns traços, algumas coisas. Então, assim, amigo, familiar, quando está falando muito ali de uma pessoa que você está junto, tenta abrir um pouquinho o olhar, tenta olhar um pouquinho assim, o que tem nele ali que ele está fazendo de excesso, que está suprindo uma carência sua. Então, por mais que está te doendo, também está te dando um conforto, né? E o relacionamento é assim, é descoberta no dia a dia. Algumas vezes a gente quebra a cara, sim, mas é possível amar.
E como se recuperar desse quebra-cara? Porque às vezes a pessoa já se torna o centro da sua vida. E aí quando vem esse balde de água fria, a pessoa não está pronta. E fica ali no fundo do poço por muito tempo. A recuperação parece ser impossível em muitos casos. Ai, como é que eu vou viver sem o outro? Minha vida foi construída em torno dele. Como é que a gente faz para superar a perda?
É muito dolorido, né, Brenda? Porque os relacionamentos tóxicos, principalmente, eles ativam na gente ansiedade extrema, depressão. E assim, vem logo após uma descarga muito grande de se sentir amada, de se sentir apaixonada. Então, é muito complicado. Aí, eu tenho que falar da minha área, né? Que assim, você tem que olhar para você, você tem que buscar o que te fez tornar dependente daquela pessoa. Qual é a insegurança que você vive, que você tem, às vezes é uma situação lá da infância mesmo, sabe? Lá da escola que aconteceu, que te travou, que te deixou inseguro e hoje está refletindo na sua forma de se relacionar, né? Tá refletindo em permitir que o outro faça isso. Porque, assim, de uma certa maneira, a gente também dá permissão para que as pessoas façam, né? Então, assim, é muito dolorido, mas é possível, sim, a gente voltar a amar, né? Porque amar é bom demais.
Com certeza. E muitas vezes essa ajuda especializada, ela é necessária mesmo, né? Por nós mesmos, lidar com a saúde mental. Muitas vezes, ai, minha cabeça está doendo, minhas costas estão doendo, vou procurar um médico. Não, sim, estou bem, estou com estresse, ansiedade, não estou dormindo. Mas não vou procurar um especialista, isso não faz o menor sentido, né?
A gente deu, né? Eu dei a dica dos amigos, da família que dão aquele toque. Mas qual é a diferença da família e do amigo na psicoterapia? A psicoterapia, primeiro, a gente é básico ter o sigilo. Então, tudo que você trouxer para uma sessão de terapia, fica na sessão de terapia. Segundo, o que vale é o sentimento do paciente. Então, tendo isso como princípio, não tem julgamento, não tem faça isso ou faça aquilo de imediato. Por quê? Porque a gente vai analisar o que, que o paciente ele é capaz de suportar nesse momento. E a partir disso, a gente vai traçando um plano de resgate da autoestima, um plano de resgate emocional, né? Nós temos o nosso psíquico, a resistência. Então, muitas vezes, a gente fica assim, né? Pensando. Ah, eu tô pensando isso, tô pensando aquilo. Não, já tô resolvendo. Não, porque a gente tem a resistência em trazer alguns assuntos para o nosso pensamento. Então, o que, que o analista vai fazer, o psicólogo? Ele vai ali na conversa, vai ajudando a trazer esses pensamentos que trava a pessoa, que invalida a pessoa, que dá o sentimento de baixa estima. E à medida em que ela vai falando, vai verbalizando e principalmente vai sendo acolhida, ela acalma os sentimentos e ela entende que tá tudo bem, não deu certo dessa vez, mas pode dar certo da outra vez.
É isso, e às vezes essa visão externa, ela é o que falta mesmo, né? Mexer no que está causando dor, às vezes faz doer mais e por isso até muita resistência.
Dói.
Mas é necessário, né?
A gente fala assim que terapia é para os fortes.
Não é qualquer um que aguenta.
A pessoa chega lá e fala assim, nossa, não, eu não... O paciente chega e fala, não, eu estou muito fraca. Mas assim, se você começou um processo terapêutico, você vai construindo uma fortaleza, né? Lógico, a gente... Ninguém vai num consultório de terapia... Ah, estou super bem, vim fazer terapia.
Estou maravilhosa, estou aqui.
Não, não é assim, né? Mas assim, a gente vai construindo um caminho para você criar suportes, criar referências para que você se fortaleça, né? Mas a gente sempre entende que terapia é para os fortes. Porque assim, você ter a coragem de sair da sua casa... daquele momento de ansiedade e buscar um profissional, você já está ali despertando a sua fortaleza.
A gente está falando de ansiedade aí de quem viveu um relacionamento e perdeu, ou de quem está ali nesse momento e, ai, será que é tudo isso? Mas tem também o outro lado, os solteiros que estão nessa semana com essa overdose de amor nas redes sociais, nas vitrines, só se fala sobre isso, inclusive estamos aqui agora falando sobre isso novamente. Não está sendo... O solteiro não tem um dia de paz, é o que se diz, mas... O solteiro também fica ansioso por conta dessa pressão ou de se relacionar ou dele mesmo em procurar alguém. Como é que a gente lida com essa ansiedade se a gente ainda não achou esse amor todo?
Primeiro, a gente tem que parar para pensar, né? Estou solteiro porque não achei um amor ou porque eu quero estar solteiro nesse momento?
E tá tudo bem.
Que
às vezes
cobre,
é ótimo estar solteiro.
E tá tudo bem. Eu quero estar solteiro nesse momento da minha vida. Eu quero investir em outras áreas, né? Enfim. Agora, você está solteiro e você não encontra um relacionamento. E está vendo todo mundo se relacionar. Se relacione primeiro com você. Então, assim, busque lazer, busque formas que te dão prazer. A gente sempre tem aquela conversa, né, Brenda? Assim, do tipo, nossa, mas tal pessoa não queria ninguém e de repente apareceu, né? Porque, assim, quando você está autossuficiente, quando você está se curtindo, as outras pessoas, elas passam a te curtir também. Que não é fácil, porque às vezes você está muito tempo sem alguém e você necessita mentalmente, fisicamente, né? O toque é gostoso, o abraço é gostoso, o beijo é gostoso. Então, assim, às vezes você não está legal, enfim, e essa exposição, ela te machuca ainda mais. Então, assim, fica um pouquinho longe da exposição, das redes sociais, vai fazer uma caminhada no parque, vai fazer algo de lazer que você gosta, curtir a sua casa. Fique longe dessa exposição, porque é uma exposição momentânea, né? Daqui a pouco a data passa também e a sua vida continua. E daqui a pouco você vai encontrar alguém e vai se relacionar. Lembrando que às vezes é melhor antes só do que mal acompanhada, né?
E não existe só amor romântico, né, gente? Estamos falando aqui de romance, dia dos namorados.
Sim.
Há outras formas de relacionamento aí surgindo e se adaptando. Mas também tem amor de amigo, que é bom demais.
É dia 13, as pessoas comemoram o dia do solteiro, né?
Dia do solteiro, gente. Tá tudo bem estar solteiro também. O importante é amar. Agora, qual é o objeto desse amor? Da onde que ele está vindo? Isso é outra história. Se a gente está amando e sendo amado, isso já nos compensa muito bem, né, Pauli?
Sim, o importante é a gente olhar para nós mesmos, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, porque quando a gente não está bem mentalmente, o nosso físico sente, né? Tem doenças que são psicossomáticas, inclusive, tem dores na coluna que elas vêm do nosso estresse, da nossa ansiedade. A gastrite, né, ela tem relação. Esses dias eu estava ouvindo o CBN Saúde, a psoríase, né? Então, tem várias doenças, assim, que tem também ligação com a saúde mental. Então, assim, cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde física. Tá difícil cuidar da saúde mental? Não tá conseguindo? Tenta fazer uma caminhada no parque, porque daí você põe o seu corpo para mexer e aí os neurotransmissores vão ali se movimentando também no corpo e vai te ajudando a dar uma guinada, né? Porque, assim, você tem profissionais que podem te ajudar. A gente mora numa cidade linda, que tem parques, né? Então, assim, não dá para ficar em casa, de molho, de pijama, deprimida, porque tá sozinho no dia dos namorados, né?
Nada de fossa, gente. Vamos sair dessa fossa agora. Não. É isso. Então, o amor melhor e mais necessário de todos para amar o outro também é o amor próprio. Se você tá com alguma dificuldade, tô passando por uma situação difícil, nem me amar tá sendo fácil, procura a ajuda de um especialista que com certeza vai fazer muita diferença na sua saúde física, na sua saúde mental e nos seus relacionamentos. Certo, Pauliane?
Muito bem. Procure um profissional que vai te ouvir sem preconceito, com sigilo, que vai te acolher, que vai entender a sua história de vida, né? E que vai dar um espaço para que você fale. E a gente fala, né, na terapia, ou que você não fale. Porque às vezes você está tão triste que você não quer falar. Mas você quer ter a presença do outro ali para saber que tem alguém como suporte.
É isso, perfeito. Pauliane, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço. Brenda, obrigada, ouvintes da CBN.
Nós ouvimos a psicóloga Pauliane Negrão falando aqui sobre relacionamento, saúde mental, idealização do amor, frustração, como superar tudo isso e, se você é solteiro, como sobreviver à Semana dos Namorados sem ficar frustrado e amando muito. Primeiro, se amando.